O novo ministro promete um plano de ações agora no início do governo. E a prioridade, segundo ele, será investir nos estados com rodovias que tenham mais problemas. Renan Filho anunciou que em 15 dias vai apresentar um plano de ações para os próximos 90 dias de governo.
Pretendo continuar com o calendário total. O presidente Lula já falou e eu queria repetir aqui: nós não vamos deixar nada parar no Brasil. O nosso intuito é exatamente botar para andar o que está parado. E o que está andando, nada para. Então, assim, todas as... Não, Porto, não sou mais o apropriado. Nada para no Brasil. O nosso intuito é colocar para andar o que está parado. E o que está andando, nós vamos dar uma olhada. Revisitar, observar as nuances de cada questão, mas... colocar tudo para frente.
Segundo o ministro, o Brasil desperdiça 1 bilhão de litros de diesel, exatamente por conta da má conservação das rodovias. Um levantamento preliminar do ministério aponta que seriam necessários mais de 100 bilhões de reais para recuperar as estradas. Até por conta disso, assim como aconteceu no governo Bolsonaro, a ideia é investir em ferrovias e discutir, caso a caso, concessões que foram devolvidas. De Brasília, Luciana Verdolim.
Rodrigo Constantino, te convido mais uma vez para a gente repercutir, analisar mais um ministro empossado nesta terça-feira. Luciana Verdolim trazendo as informações sobre a cerimônia que empossou Renan Filho como ministro dos Transportes, uma pasta que havia sido extinta e agora foi recriada. E como a Verdolim destacou para a gente, é uma pasta que concentra um grande volume de recursos. Como vai ser essa gestão? Quais são suas expectativas? A gente ouviu um trechinho da fala do Renan Filho dizendo que vai em 15 dias apresentar um projeto de ação da pasta para os próximos 90 dias e priorizar os estados que tenham mais problemas na conservação de rodovias.
Olha, esse é um setor que historicamente teve muito escândalo de corrupção, por motivos óbvios, né? Muito recurso, muita necessidade de obra. E isso é um convite, né, a corruptos e corruptores. O Renan Filho, claro que parentesco não é crime, mas ele é filho de Renan Calheiros, que nada mais, nada menos é do que o recordista de processos, mas misteriosamente nunca vão adiante no Supremo, né? Então, e está fazendo parte de um governo do PT, que a gente também sabe o que fez no verão passado. Juntando tudo isso, Lívia, você pergunta qual é a minha expectativa para essa pasta daqui para frente. A minha expectativa é que, se os órgãos competentes funcionarem de maneira independente e a imprensa fizer o escrutínio jornalístico de sempre, né, nós vamos sair rapidamente das páginas políticas para as páginas policiais.
E falando em Renan Filho, a gente tem Jader Filho, que também tomou posse como ministro das cidades e, nesse discurso de posse, disse que vai concentrar a força e a energia do ministério na construção de moradias populares, que é uma bandeira do governo de Lula, né? Sempre foi.
Eu vou facilitar até a vida dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu repito a mesmíssima análise que eu fiz em relação ao Renan Filho para o Jader Barbalho Filho, né? Porque é também uma área que envolve historicamente muitos problemas e, digamos que, vindo de quem vem no comando, não exala muita confiança quanto à transparência ou à questão ética. O ex-juiz Sérgio Moro disse, né, que a palavra ausente, a expressão ausente nesse governo até aqui é combate à corrupção. A gente começa a entender melhor o motivo.
Bom, e a partir de agora, você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está trazendo as principais notícias desta terça-feira com muita análise, muita opinião para você. E a gente segue com notícias da capital federal. O Exército ignora a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e proíbe acesso a documentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. De volta com as informações para a gente. Yasmin, por qual motivo o Exército vai manter o sigilo?
Olha, Lívia, o Exército alega que essas informações estão sob sigilo por se tratarem de informações pessoais do general Pazuello, que foi ministro da Saúde no governo Bolsonaro. Vamos entender, contextualizar toda essa informação. O Exército negou que vai dar esse acesso, por quê? Acontece que um procedimento disciplinar que era para apurar ali a conduta do general Eduardo Pazuello, porque ele participou em maio de 2021 de um ato político no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, ao lado do então presidente Jair Bolsonaro. O problema é o seguinte, que o regulamento do Exército proíbe a participação de militares em atos políticos. E aí, depois desse ato, dessa postura de Pazuello, foi aberto um procedimento disciplinar para averiguar todo o procedimento, toda essa conduta de Pazuello. Pazuello apresentou defesa, o processo foi arquivado e colocado sob sigilo, justamente sob o argumento de que se tratava somente de informações pessoais. Mas o presidente Lula, ele assinou um despacho que foi publicado no Diário Oficial da União, pedindo que a Controladoria Geral da União revise todos os sigilos que foram impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso inclui o sigilo imposto de 100 anos para essas informações relacionadas a Eduardo Pazuello. Mas o Exército disse que não deve disponibilizar essas informações, como eu disse, sobre o argumento de que se trata exatamente de informações pessoais e que não tem nenhuma informação de interesse público.
Agora, Yasmin, o sigilo também foi tema da posse, inclusive do novo ministro da Controladoria Geral da União, né?
Exatamente, Lívia, até porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele determinou que a CGU, num prazo de 30 dias, faça essa revisão de todo o sigilo imposto pelo governo Bolsonaro, e até o próprio ministro que foi empossado hoje, Vinícius Marques de Carvalho, durante a posse, ele disse que já instaurou um grupo de trabalho, vamos dizer assim, para fazer essa análise que foi solicitada pelo presidente Lula. A gente tem essa fala do ministro da Controladoria Geral da União. Vamos ouvir.
O presidente determinou à CGU que adote, no prazo de 30 dias, providências para revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público. Para cumprir a determinação do presidente, já constituímos grupo de trabalho no âmbito da CGU para revisar esses casos e proceder ao reexame dos entendimentos firmados, e pretendemos, inclusive, não restringir a nossa atuação ao papel de instância recursal da Lei de Acesso à Informação.
Quero chamar mais uma vez o Rodrigo Constantino agora para a gente analisar essas informações que o novo ministro da Controladoria Geral da União repassou nessa coletiva logo ao tomar posse. A pedido do novo governo, ele precisa revisar num prazo de 30 dias todos os documentos e atos que foram submetidos a sigilo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Lívia, eu acho o seguinte, existe razão para ter sigilo em algumas coisas. Historicamente, pode ser que tenha tido mais coisa colocada sob sigilo do que deveria, e não só neste governo que se passou agora. Mas muito do que foi feito, inclusive em relação ao Pazuello, que era o tema da reportagem inicial, foi criado para ter uma narrativa. A ideia deles era repetir o tempo inteiro que Bolsonaro tinha muito a esconder, por isso colocou tudo sob sigilo. Não há nenhuma evidência de que foi o caso. Há evidências de que isso era uma narrativa petista, né, endossada pela imprensa militante. Então, de novo, eu acho que tem que ver caso a caso. Existe motivo para manter em sigilo certas informações que são para segurança nacional, para segurança de autoridades. O próprio governo Lula com certeza vai manter muita coisa sob sigilo, mas a mídia vai mudar de postura.
Vamos voltar a falar um pouquinho de economia, repercutindo esses dois dias de caos no mercado financeiro, com o dólar disparando e a bolsa derretendo, como acabou de nos informar a Camila Abdelmalak. Nosso convidado agora para falar sobre tudo isso é o economista Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite.
Boa noite, Lívia. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada pela presença. Agora, professora, a Camila nos trouxe agora há pouco a informação dizendo que a expressão-chave para todo esse caos que a gente está vivendo nesses primeiros dias úteis, né, na economia, refletindo as primeiras ações do novo governo, é risco fiscal, né, a preocupação do mercado com quais medidas serão adotadas para reduzir o risco fiscal nos próximos 4 anos. Qual a análise que o senhor faz desses primeiros atos de governo, levando-se em consideração essa reação do mercado?
Não começou bem, né? Na verdade, o governo lida aí com um déficit de 223 bilhões previstos, né? Dado que foi feita a PEC da transição, né? Que foi, ampliou enormemente o volume de gastos do governo. Já anuncia o fim das privatizações, né? Também já encerra aí, já anunciou o fim do teto de gastos, que era uma âncora fiscal importante para o país, um avanço fundamental, né, que forçava o governo a viver com os seus próprios limites, né, que impedia você ter aquela velha prática, né, de aumentar gastos, aumentar a carga tributária, ou então aumentar a dívida pública, ou então emitir mais moeda e gerar inflação. E tudo isso criou um caldo muito ruim, né, dentro daquilo que o próprio ministro da Fazenda vem falando, né, agora é ministro da Fazenda, não mais ministro da Economia, em um contexto de elementos onde não há nada de novo. Né? Olha, esse arcabouço fiscal novo que vai vir, vai ser aí para abril, vamos ter aí um trimestre, quer dizer, não há um projeto pronto, né, aí um conjunto de ideias. Ainda tem aí a reforma tributária, que é algo que pode até avançar, né? Isso é algo do Bernardo Api, que está aí já há algum tempo, aquela fusão de impostos, né, que nós temos, que é algo que pode caminhar dentro desse governo. Tem aí o projeto Desenrola, né, Brasil, que é uma proposta, uma promessa de campanha, mas o fato é que do lado fiscal as coisas não vão bem. Né? Assim, nós temos aí 223 bilhões, o ministro da Fazenda queria acabar com a isenção do PIS, COFINS e combustíveis, aí alguém dentro do governo acordou e falou, olha, isso daí vai dar um impacto brutal na inflação já em janeiro, já na partida, e aí alguém de bom senso resolveu prorrogar isso enquanto se revê a regra de preços, ou então faz isso de uma forma mais suave, à medida que a inflação dê alguma trégua e permita que faça esse aumento, essa volta desses impostos, desses tributos de forma mais escalonada, e evitando assim que você tenha um impacto inflacionário já na partida de 1%, que era algo que viria no IPCA se isso tivesse voltado nesse momento. Então tem sido assim um início muito ruim, isso tem sido precificado pelo mercado de uma forma muito negativa. É aquilo que a gente está vivendo, assim, para onde você olha não tem notícia positiva no campo fiscal.
Falando ainda de risco fiscal, né, professor, mais cedo nós trouxemos uma notícia que um levantamento feito a pedido do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontou que com alguns ajustes fiscais seria possível reajustar cerca de 223 bilhões de reais nesse ano, levando-se em consideração um rombo previsto de mais de 231 bilhões de reais. Entre essas medidas de ajuste, a principal e talvez a mais preocupante seria a reversão de algumas políticas de desoneração. Como o senhor analisa essas falas, essa movimentação de hoje?
Eu acho que isso está no campo das ideias dele. Eu acho difícil isso ser colocado adiante. Acho que essas desonerações vão ser difíceis de você rever na integralidade. Boa parte delas são importantes para o setor produtivo do país. Acho muito pouco factível que isso seja na integralidade colocado em pé em um ano, né, naquilo que a gente está vendo. Né? Haja visto o que nós acabamos de ver aí na questão da desoneração da PIS e COFINS sobre os combustíveis. Né? Isso daí sozinho seria assim, pouco mais de 50 bilhões de reais esse ano e não foi levado adiante. Então, acho que muito pouco provável, acho um excesso de otimismo do ministro que ele vá conseguir só com isso fechar esse tamanho desse rombo que foi criado pela PEC da transição.
Agora, professor, o Rodrigo Constantino tem uma pergunta também para o senhor.
Boa noite, professor. Boa noite. O senhor disse que não tem nada de notícia positiva no radar em relação à questão fiscal. Mas como tudo que está ruim pode ficar pior, qual a opinião do senhor em relação a essa conversa de uma moeda comum na região? O senhor acha que isso pode trazer algum benefício para o país?
Bom, boa noite, Rodrigo. Assim, eu confesso que eu não tenho... Assim, isso é um devaneio sem o menor sentido. Eu não sei de onde vem essa ideia. Quem foi a pessoa que imaginou isso? Né? Se inspirar, eles imaginarem que nós vamos fazer algo como o euro, aqui na América Latina, no curto prazo, é algo impensável. Para você ter ideia, o euro é um projeto de décadas, né, que vem, foi estabelecido lá atrás, né, começou, foi mais bem formatado nos anos 90, né, começou inclusive como o EQ, European Currency Unit, depois passou a ser denominado, escolheu-se euro por moeda e passou a circular ali em 99. E até hoje tem problemas. Tá, você tem metas fiscais dentro dos países, alguns não cumpriram, como a própria Grécia, que acabou dando problema ali na crise de 2008, e países hoje que até hoje são excessivamente endividados, como a Itália, que geram limites à própria elevação da taxa de juros do Banco Central Europeu, problemas na condução da política monetária na região. Então, não é uma coisa fácil de você fazer uma integração monetária assim. Isso daí não tem o menor sentido. Brasil e Argentina são países absolutamente diferentes em termos de política fiscal, política monetária. A Argentina convive com um caos monetário, não tem uma política, sequer uma política fiscal, uma âncora qualquer. Quer dizer, o Brasil tem até o momento, vamos ver o que que vai vir daí para frente, mas isso é um devaneio absolutamente absurdo, não faz o menor sentido nesse momento imaginar uma coisa dessa natureza, a não ser algo que seja meramente propagandístico.
Há pouco o senhor citou a questão da reforma tributária. Há uma previsão de Haddad que isso seja discutido em meados de abril. É viável que isso aconteça realmente nesse momento? Pegando do ponto das discussões que estão tomando conta do Congresso Nacional, que nem começou efetivamente a funcionar, mas nos bastidores, se isso realmente deve acontecer, segundo essas previsões. E sobre essa discussão também prevista para o primeiro semestre da apresentação de uma nova âncora fiscal, de um projeto que vai ser analisado no Congresso, de uma nova âncora fiscal. Quais são as expectativas do mercado em relação a essa nova âncora fiscal?
Olhando do lado da reforma tributária, eu acho que talvez a única coisa positiva que a gente possa olhar nesse momento que possa sair, sendo do Bernardo Api, que eu acho que é hoje a figura mais bem aparelhada tecnicamente dentro dessa equipe que nós temos. Ela é uma reforma que, se for essa, que eu imagino que o Bernardo deve levar adiante, já era algo meio consensual dentro do Congresso, que é uma fusão basicamente do IPI, ICMS, ISS, em um único imposto, estilo IVA, e você vai no processo de transição, gradativamente esse imposto vai subindo e os outros vão diminuindo para você não ter nenhuma perda de arrecadação ao longo de um processo aí de 20 ou 30 anos. Eu não sei como é que ficou o desenho final dessa reforma. É algo meio consensual dentro do Congresso, não há nenhum impedimento maior. Eu acho que isso é algo que pode ser levado adiante dentro dessa reforma. Com relação ao arcabouço, eu não acredito que eles vão voltar ao resultado primário. Eu acho que isso é muito batido, é uma meta de resultado primário. Eu acho que eles vão migrar algo para uma meta de dívida pública, né? O que eu acho uma coisa meio estranha, porque meta de dívida pública, ela envolve, quando você fala meta de dívida, nós estamos falando de vários atores, como estados, municípios, estamos falando de juros, né, que quem controla é o Banco Central. E também, quando você coloca a meta de dívida, você elimina aquele limitador, né, que seria o teto de gastos, ou seja, você permite o aumento de carga tributária, que é o que eles vão trabalhar nessa direção, né? O que o próprio ministro da Fazenda já falou de querer acabar com as isenções, é você, no fundo, querer aumentar a arrecadação do governo. Quer dizer, você cria gastos e automaticamente você quer aumentar impostos para fechar a conta. Isso que eles vão caminhar aí nos próximos anos. E então todo mundo aí pode coçar o bolso, que nós vamos ter que pagar mais impostos aí daqui para frente.
Bom, acabamos de conversar com o economista Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Professor, obrigada pelas análises do mercado nesses primeiros dias de atos do novo governo e trazendo também uma perspectiva, uma expectativa para os próximos meses. Boa noite, seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado. Boa noite, Lívia. Boa noite, Rodrigo.
E a gente segue falando sobre movimentações em Brasília do novo governo. Nesta quarta-feira, mais ministros do governo do presidente Lula tomaram posse. Paula Lobão de volta ao Jornal Jovem Pan. Paula, também tomaram posse a ministra da Mulher e o ministro da Comunicação. E parece que tem polêmica com a ministra do Turismo empossada ontem. Quais são os destaques?
Olívia, realmente, né? O governo de Lula mal começou e já tem polêmica envolvendo uma das ministras dele. Mas eu trago essa informação para você, falo a respeito dessa notícia já já, porque antes eu vou contar para você como é que foi a posse da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Ela usou o discurso de posse dela para agradecer às mulheres que votaram no governo Lula, porque, segundo a ministra, essas mulheres contribuíram para encerrar um governo machista, patriarcal, misógino, racista e homofóbico. Palavras da ministra Cida com relação ao governo de Jair Bolsonaro. A posse dela foi marcada por uma mensagem feminista. A ministra disse que no dia 8 de março, próximo dia 8 de março, ela deve apresentar novas políticas públicas, porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E ela também disse que vai tratar das famílias conforme a diversidade. O programa de combate à violência contra a mulher, que foi criado no governo Bolsonaro, será reformulado agora na gestão dela. E ela também disse que a Casa da Mulher Brasileira vai voltar a ser administrada pelo governo federal. A gente separou um trecho do discurso de posse da ministra Cida, vamos ouvi-la.
Foi uma usurpação, pois não cuidou das mulheres, das famílias e nem dos direitos humanos. Muito pelo contrário, a destruição dos direitos da mulher no último governo não foi um acaso, mas sim um projeto político, um projeto de invisibilização e sujeição das mulheres brasileiras.
A primeira-dama, Janja da Silva, escreveu uma carta para Cida Gonçalves, parabenizando a ministra. Essa carta foi lida durante a cerimônia de posse dela, a cerimônia de transmissão de cargo, e eu vou ler um trechinho. A primeira-dama disse, abre aspas, seu comando será como de um capitão nos guiando contra o machismo e a misoginia, fecha aspas. Agora falando sobre o ministro da Comunicação Social da Presidência da República, que tomou posse, Paulo Pimenta, ele aproveitou a cerimônia de posse dele para fazer o que ele chamou de reparação histórica à imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele estava se referindo à questão do impeachment, porque na visão dos petistas, a ex-presidente foi vítima de um golpe. Pimenta prometeu acabar com os cercadinhos e combater fake news. Disse que na direção dele, na pasta, no comando dele da pasta, não vai haver ofensas a jornalistas e que a imprensa vai ter toda a liberdade. Pimenta também lembrou sobre o presidente Lula querer acabar com aqueles decretos sigilosos e que Lula deu um prazo de 30 dias para a CGU avaliar e reavaliar o sigilo desses decretos que foram feitos pelo ex-presidente Bolsonaro. A gente também separou um trecho do ministro Pimenta, vamos ouvi-lo.
Combater a mentira, as fake news, essa realidade paralela, não é uma tarefa simples na sociedade moderna e da forma como ela se realiza. Por isso, senhoras e senhores, esse tema tem que ser um tema central. Durante o nosso governo, o Palácio do Planalto e os ministérios da Esplanada serão transparentes e eficientes. Dentro do governo federal, a comunicação está baseada num tripé: prestação de serviços, comunicação institucional e área publicitária. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade.
Agora, sobre a polêmica que você me perguntou, a polêmica envolvendo a ministra do Turismo, o que aconteceu? Ela classificou como liderança, ela chamou de liderança, o ex-policial militar Juraci Prudêncio, conhecido como o Jura. Ele é apontado como chefe de milícia na Baixada Fluminense. Essa afirmação da ministra foi feita na época da campanha eleitoral dela de 2018, quando ela era candidata a deputada federal, e ele já estava condenado naquela época. O miliciano participou ativamente da campanha dela, há 4 anos atrás, e quando, naquele momento, ele cumpria o regime semiaberto pela condenação por homicídio e associação criminosa. Pois bem, a ministra se declarou, fez uma declaração, se defendeu, dizendo que apoio não significa compactuar com crimes, e o advogado do ex-PM disse que a proximidade entre eles não arranha a reputação da ministra. Lívia.
Paula Lobão, obrigada mais uma vez pelas informações. Um bom trabalho para você aí nessa cobertura em Brasília. Boa noite. Agora, Rodrigo Constantino, mais uma vez a Paula destacou 3 posses. Ministra do Turismo, agora no final, ministro da Secretaria de Comunicações e também ministra das Mulheres. Mas como o nosso tempo está um pouco mais apertado, eu vou destacar a participação, a posse de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicações, que disse que vai focar a atuação do Ministério da Secretaria no combate às fake news, no combate à desinformação. A Paula não citou, mas dentro dessa linha, ele voltou a defender o que vinha sendo defendido por Luiz Inácio Lula da Silva, que é regulamentar as grandes plataformas de internet.
Está funcionando já. Eu, por exemplo, estou bloqueado em tudo que é rede social do Brasil, porque, afinal de contas, eu espalho muita fake news e discurso de ódio. Por exemplo, eu lembro que a Dilma, apesar de ser mulher, para fazer o elo aí com a pasta feminista, foi responsável por uma desgraça econômica no Brasil. Mas o Rui Pimenta estava ao lado dela, dizendo que tem que combater fake news e defendendo a presidenta. Vai ver que ela era uma grande gestora e aquilo tudo que a gente viu de queda do PIB foi uma ilusão criada pela CIA ou pelo David Copperfield. É óbvio que eles vão querer censurar as pessoas que apontam para a realidade e lembram aquilo que o PT fez no verão passado. É só disso que se trata.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou hoje sobre a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Carolina Abelin, de volta ao Jornal Jovem Pan com todos os detalhes. O que que o Haddad falou sobre isso, Carol?
Olha, Lívia, o ministro Fernando Haddad, na verdade, desconversou um pouco sobre esse assunto, né? Sinalizou que será revisto. Ele disse, foi uma declaração numa entrevista que concedeu hoje a um portal de internet. Ele foi questionado sobre mudanças na tabela do imposto de renda e disse apenas, respondeu a esse questionamento da seguinte maneira, disse que por uma questão de anualidade, isso teria que ser revisto até o final deste ano para que seja, então, implementado a partir do ano que vem. Que novas regras seriam estas, não disse exatamente. Lembrando que foi uma promessa de campanha de Lula aumentar a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. Aliás, não só promessa de Lula, né? A tabela do imposto de renda, ela não é revista desde 2015 e no Congresso existem vários projetos tramitando sobre esse assunto. Lembro para vocês que hoje só são livres, né, do imposto aqueles que recebem até R$ 1.903,98 por mês. Lívia.
Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Carolina Abelin, as principais movimentações do novo governo, você acompanha sempre aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia.
Jovem Pan News. Jornal da Manhã. Thiago Oberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país e trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan.
Com certeza esses questionamentos vão.
Muitos médicos optaram por se calar.
Esta é a campanha real.
Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, aos sábados às 7 e aos domingos a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
Jovem Pan. Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Olá, Brasil! Chegou o grande dia! O curso Touro de Ouro 2 está no ar! Com mais conhecimento sobre o mercado financeiro, agora você vai dominar outros indicadores que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Se junte aos milhares de alunos do primeiro curso e aprenda a montar a sua própria carteira de investimentos. Acesse a newcursos.com.br e faça a sua inscrição no curso Touro de Ouro 2. NIUcursos.com.br. Vai, Tourinho!
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Lula, como as posses de quase todos os ministros. A gente conversa agora com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, mais uma vez bem-vindo ao Jornal Jovem Pan e uma ótima noite a você.
Ótima noite, feliz ano novo, Lívia, para você e para todos os telespectadores da Jovem Pan.
Muito obrigada, um feliz 2023 a você também, Cristiano. Bom, desde segunda-feira a gente está trazendo com detalhes os primeiros atos do governo Lula. Quero que você analise esses primeiros dois dias, esses primeiros dias de atos e ações, destacando prorrogação da desoneração de impostos, federais sobre combustíveis, revogação do programa de privatização de algumas estatais, com destaque para Petrobras, Correios, EBC e muitas outras. O revogaço também, situações que assustaram bastante o mercado financeiro e também a própria política em Brasília. O que você destaca desses primeiros dias para a gente?
Olha, foi um início, Lívia, um pouco conturbado, e isso está refletido bastante no mercado financeiro, que a gente viu a Bolsa de Valores operando em baixa nesses dois dias, e também uma alta do dólar, né? Em parte, o presidente Lula chamou o teto de gastos de estupidez. O presidente, houve uma edição que a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que essa questão do saneamento, né, que acabou saindo da competência da ANA, e a ministra, ex-ministra e a atual secretária executiva disse que foi um erro, que a medida provisória será corrigida. Os discursos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não, ainda está muito na expectativa, sem apresentar ainda nada de concreto. É bem verdade que o governo acabou de tomar posse, mas o ministro vem repetindo mais do mesmo, coisa que já havia dito, né? E também essas indefinições, essas falas aí sobre essas empresas estatais, né? Então a gente viu que o presidente Lula retirou do programa de privatização Petrobras, a questão dos Correios. Nada disso era novidade, mas o problema é o somatório desses sinais que o mercado não achou positivo. E aí começa, obviamente, isso a refletir nos ativos, acaba refletindo também no preço das ações das estatais, que perderam bastante valor de mercado, né? E aí o mercado agora está nessa expectativa de como que o governo vai endereçar essas principais medidas. Para além disso também, a gente viu algumas declarações, por exemplo, do ministro da Previdência, falando que ia rever pontos da reforma da Previdência também, aprovada durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso acaba gerando muita incerteza e deixando o mercado bastante apreensivo.
Agora, Cristiano, como você bem enfatizou, nada disso é surpresa para o mercado. Eram promessas de campanha muitas dessas ações que agora estão sendo efetivadas, mas mesmo assim a gente teve esse resultado, essa repercussão no mercado nesses dois primeiros dias de úteis, pelo menos, de novo governo. O que é que o governo precisa fazer para tentar reverter essa situação? Porque ele não vai mudar uma política com a qual ele já se comprometeu durante a campanha. Mas o que pode ser feito para minimizar todo esse impacto?
Bom, a apresentação de medidas concretas, Lívia, porque o governo, por exemplo, a equipe econômica está discutindo uma forma de redução do déficit público, mas ainda não deixou muito claro exatamente como que isso pode ser feito, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala de apresentar um plano onde ele pretende reduzir em cerca de 220 bilhões o déficit nesse ano. Então, mas como isso vai ser feito? Então, as medidas ainda não são muito, muito concretas. Aliás, o próprio Fernando Haddad foi visto que ele teve uma derrota política nesse início de governo. Isso porque havia uma sinalização de que o governo não mais prorrogaria essas isenções tributárias para os combustíveis e, por uma pressão política, isso acabou acontecendo. Então, a preocupação é... Bom, o ministro já começou com uma derrota política, perdendo para a ala política, e nas próximas batalhas ele vai ter condições de vencer. Então, a partir de propostas mais concretas, o mercado vai saber exatamente para onde que o governo está apontando. Para além disso também, Lívia, vai ser importante saber como que o novo Congresso vai receber essas propostas, como que o novo Congresso vai receber esse conjunto de medidas concretas, que muitas delas, inclusive, vão depender muito do Congresso Nacional. Uma delas, por exemplo, foi aprovada até na PEC de transição, que é a nova âncora fiscal. A PEC, a emenda constitucional, prevê que até agosto, dia 31 de agosto, o governo encaminhe essa nova âncora fiscal. Qual que será essa nova âncora? Qual que será a receptividade que isso vai ter no Congresso Nacional? O Congresso Nacional vai fazer ajustes, vai tornar essa medida ainda mais firme na questão do controle de gastos ou não? Né? Então, essas coisas também acabam impactando aí na expectativa do mercado, mas lembrando que o Congresso só toma posse em fevereiro.
Cristiano Noronha, vou convidar também o Rodrigo Constantino para essa conversa. Sua pergunta, Constantino.
Cristiano, boa noite. Assumindo que continuem nessa toada, nós estamos vendo o mercado tenso, a queda das estatais, principalmente. Quanto tempo até a punição que vem do mercado de alguma forma chegar até o aspecto político e fazer ou o governo mudar de rumo ou, eventualmente, o Congresso tomar uma ação contra o governo?
Olha, Constantino, também igualmente feliz ano novo para você. Constantino, mas o ponto é, o Congresso Nacional, eu tenho dito que o Congresso tem vocação governista, por mais que o Congresso Nacional seja um Congresso mais de centro-direita, né, o governo acabou conseguindo atrair alguns partidos. Então, em geral, o Congresso Nacional tende a ter um período, vamos dizer assim, de lua de mel com o novo governo. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro também enfrentou um problema difícil com o Congresso e acabou convidando outros partidos que não estavam na composição. Isso acabou apaziguando um pouco os ânimos ali dentro do Congresso Nacional. Então, o governo também tem mecanismos de eventualmente chamar outros partidos para compor essa base, né? Mas eu diria, Constantino, que vai ser fundamental. Eu acredito que ali por volta do mês de abril, que as primeiras medidas mais concretas vão chegar no Congresso Nacional, o mercado vai entender quais são essas medidas e, de uma certa forma, qual é a viabilidade que ela tem no Congresso Nacional, até onde o Congresso Nacional vai estar disposto a aprovar. Então, eu diria que esse primeiro semestre, mas especialmente ali no mês de abril e maio, vão ser cruciais para o mercado entender como que de fato o Congresso Nacional vai recepcionar essas medidas que o governo tende a encaminhar.
Agora, Cristiano, a respeito dessas reuniões, desses encontros bilaterais que já estão praticamente ou quase confirmados pelo novo governo, pelo menos a viagem para a Argentina está praticamente confirmada, vai ser no finalzinho de janeiro, mas há uma expectativa de que Lula se encontre com Joe Biden nos Estados Unidos no finalzinho de janeiro para o começo de fevereiro, e ainda viagens devem acontecer quase a serem confirmadas para a China e para Portugal. Como você analisa essa movimentação de Lula, especialmente nessas nações, e o que a gente pode esperar de resultado desses encontros?
Olha, eu também adicionaria aí também, né, Lívia, até a questão de Davos também. É o primeiro fórum onde o governo eleito vai, de certa forma, conversar com a comunidade internacional, investidores. Esse fórum de Davos é um fórum muito relevante. E o governo está encaminhando, né, como representante, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. São temas fundamentais, lembrando que Alckmin também acumula o cargo de ministro da Indústria, Comércio e Serviços, né? São viagens importantes, têm um simbolismo muito forte, especialmente com os Estados Unidos, na minha avaliação. Primeiro país a reconhecer o resultado das eleições. O Brasil havia um distanciamento natural, inclusive por conta da proximidade de Bolsonaro com o ex-presidente Donald Trump, né? E não houve, o Brasil, Bolsonaro foi um dos últimos a reconhecer a eleição de Joe Biden, né? Então, os Estados Unidos são um parceiro fundamental do Brasil nessa questão comercial, é muito importante, e de modo que isso tem um simbolismo, né? Muito mais do que ações práticas, efetivamente. Mas são muito importantes essas primeiras viagens, porque elas dão a mensagem principal do governo, especialmente em relação à questão de meio ambiente, que foi um dos temas que teve tanta repercussão no âmbito internacional, né? Não é à toa, por exemplo, que Marina Silva também está indo para participar desse Fórum Econômico de Davos, em janeiro.
Só mais uma pergunta para a gente finalizar, Cristiano. Entre esses atos que foram revogados pelo novo governo, a gente iniciou a entrevista falando a respeito disso, mas eu quero destacar um que também chamou bastante atenção, que foi a revogação daqueles decretos de Jair Bolsonaro que ampliavam e facilitavam o acesso a armas e munições. Também era uma medida que havia sido defendida por Lula ainda durante a campanha e que foi realmente efetivada.
Isso, Lívia, a gente tem aí algumas questões simbólicas, até de narrativas, né, entre o antigo governo e o governo que chega, né, entre o governo que saiu e o governo que chega. E a questão do desarmamento foi um dos temas, inclusive, da campanha, né, e a gente viu também alguns nos últimos, inclusive ali às vésperas do segundo turno, a gente teve dois episódios que acabaram tendo repercussão e algumas pessoas atribuem até isso um forte impacto no segundo turno. Foi o episódio envolvendo Carla Zambelli e também o ex-deputado Roberto Jefferson. Então, isso foi um tema da campanha, muito enfatizado. Outro também que o presidente Lula falou muito são essas questões do sigilo de algumas informações do governo. Isso também houve, ele assinou uma portaria mandando examinar todos esses sigilos também, bem como também assinou ali uma portaria mandando que os ministérios competentes retirassem aqueles projetos de privatização. Então, são algumas coisas mais, do ponto de vista até simbólico, que colocava totalmente em lados opostos Bolsonaro e Lula, né? Então, isso era bastante esperado e natural que acabasse acontecendo.
Acabamos de conversar com Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, analisando esses primeiros atos do novo governo. Cristiano, obrigada mais uma vez pela companhia, pela entrevista. Boa noite para você.
Boa noite, Lívia. Boa noite, Rodrigo. Também é um prazer estar aqui com vocês.
E a gente volta agora a Brasília para falar justamente sobre a apreensão de armas na casa da deputada Carla Zambelli. Berenice Leite de volta com atualizações. Agora, Berenice, a deputada vai ou não recorrer?
Oi, Lívia. Atualizando então as informações, ela deve recorrer sim. Conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa da deputada federal eleita aí mais uma vez pelo estado de São Paulo, que disse que pelo fato dela ter perdido a autorização do porte, ou seja, ela não poderia andar armada. Essa medida hoje, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Gilmar Mendes, que fez essa busca e apreensão, a Polícia Federal então autorizou e apreendeu três armas em sua casa. Pelo fato dela haver aí ela ter a autorização, na verdade, da posse da arma, ou seja, ela poder ter as armas em casa por uma questão até mesmo de segurança, ela pretende recorrer. A gente tem informações atualizadas também com relação a essa decisão que ela contesta, ela acredita que foi invasiva demais, até porque ela entregou no ano passado, quando solicitado pela justiça, de forma espontânea, né, de forma voluntária, a arma que acabou aí envolvendo-se nessa confusão com um apoiador do PT. Mas essa decisão foi autorizada, segundo informações de interlocutores do STF e também da Polícia Federal, teve o aval da vice-procuradora-geral da República, Augusto Aras Lindoura Araújo. Então, com isso, Carla Zambelli fica numa situação um pouco complicada, até mesmo nesse sentido de querer recorrer. Três armas que ela possui autorização estavam em casa, ela não estava andando, transportando com essas armas. A gente, inclusive, tem imagens das armas que foram apreendidas, uma 380 Taurus, também uma Rogues 9mm e uma arma de coleção de calibre 38. Vamos ouvir esse vídeo que Carla Zambelli divulgou hoje, já que está sem suas redes sociais, para saber qual foi o sentimento aí após os policiais federais saírem da sua residência. Vamos ver.
Berenice Leite, aliás, obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Já ouvimos esse vídeo hoje, inclusive aqui no Jornal Jovem Pan, da deputada. Quero ouvi-lo mais uma vez, Rodrigo Constantino, a respeito disso. Berenice trazendo a informação que a deputada Carla Zambelli deve recorrer. Para você, é uma ação necessária, é importante? Quais as expectativas a respeito desse fato de ela recorrer? E a defesa deixa muito claro, né, que a ação anterior relacionada a esse caso fala sobre a perda do porte, não da posse, o que não justificaria a ação que foi deflagrada hoje nessa operação da Polícia Federal nos endereços ligados à deputada.
Claro, isso é pura lógica e lei. Só que lógica e lei não são coisas que estão sendo levadas muito em conta pela nossa justiça, ainda mais o STF. Quanto a recorrer, a deputada já recorreu até, em outros casos, a cortes internacionais. O problema é que você recorre e quem vai julgar e quem tem a última palavra e quem é a última instância e que deveria ser o guardião até da Constituição é aquele que vem dilacerando a Constituição diariamente. Então, não adianta muito, era o que Rui Barbosa alertava. Quando temos uma ditadura do Poder Judiciário, não há a quem recorrer.
E o novo ministro das Relações Exteriores promete intenso protagonismo do Brasil, com ênfase no clima e América do Sul. As informações com Bruno Pinheiro.
Em sua cerimônia de posse no cargo, o novo chanceler do Brasil, Mauro Vieira, ele destacou a integração regional e ações na questão climática como chave de sua gestão a partir de agora. Vieira é embaixador com mais de 4 décadas de experiência e que ocupou o cargo durante o segundo governo de Dilma Rousseff. E a ele retorna após quase 7 anos. Ele disse ter à frente uma monumental tarefa de reconstrução diplomática, o mesmo discurso de Lula.
Estivemos alijados do cenário internacional nos últimos anos por força de uma visão ideológica limitante. Com bom senso e muito trabalho e dedicação, reconquistaremos nosso lugar.
O ex-ministro Carlos França ficou há cerca de 20 meses à frente do Ministério das Relações Exteriores. Para aliados de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Carlos França, ele fez uma gestão irretocável à frente do Itamaraty e reconstruiu a imagem das relações exteriores. A gente continua acompanhando o futuro do ex-ministro Carlos França a partir de agora e a chegada do novo governo e também dos novos ministros na esplanada dos ministérios na capital federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Rodrigo Constantino, quero te ouvir mais uma vez também a respeito dessas movimentações de mais um ministro do novo governo, ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, falando sobre a necessidade de reconstrução diplomática e recuperação do protagonismo do Brasil fora das fronteiras aqui do país. Muito se falou sobre o Brasil ter se tornado nos últimos anos um pária frente à comunidade internacional. Concorda com o novo ministro?
Não, em hipótese alguma. Aliás, é curioso quando ele fala de fatores ideológicos limitantes, né? O PT e do Lula foi exatamente o responsável por uma visão de eixo sul-sul, uma visão anti-americanista, boboca até, né? O Brasil não se tornou um pária com o Bolsonaro, aliás, eu já mencionei, bateu recorde de exportação e tudo. Historicamente, o Brasil tem uma postura mais discreta na diplomacia. Querer assumir uma postura de protagonismo me assusta um pouco. Era tudo uma narrativa. Agora, sem dúvida, os globalistas vão ficar muito felizes. Macron já está festejando. Todos aqueles que olham para o nosso agronegócio como um concorrente ameaçador estão felizes com essa visão globalista adotada pelo novo governo.
Bom, e o presidente da Petrobras deve deixar o cargo antes do fim do mandato. Nesta edição, o Rodrigo Viga trouxe informações sobre isso e traz agora mais detalhes.
O que já era esperado e aguardado aconteceu nesta terça-feira. Caio Paz de Andrade anunciou que vai renunciar ao cargo de presidente da Petrobras antes do fim do mandato. O mandato dele terminaria em abril deste ano. Dentro e fora da Petrobras, já havia uma enorme expectativa de que isso poderia acontecer em breve. Esse pedido de renúncia foi encaminhado ao Conselho de Administração, que vai avaliar e oficializar a renúncia de Caio Paz de Andrade. Nesta terça-feira também, o Ministério de Minas e Energia indicou o futuro presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. É o senador Jean Paul Prat, com uma larga experiência no setor de óleo e gás. Milita nesta área há mais de 25 anos. Ele atuou aqui no Rio de Janeiro, mas politicamente se radicou no estado do Rio Grande do Norte. Para que se torne presidente da Petrobras, Jean Paul Prat precisa vencer algumas barreiras e obstáculos. Entre essas barreiras e obstáculos que precisam ser superados estão a lei das estatais e o próprio Estatuto Social da Petrobras. Caio Paz de Andrade assumiu o comando da Petrobras em meados do ano passado e deixou uma espécie de marca. Afinal de contas, desde que assumiu o comando da Estatal Brasileira de Petróleo, promoveu sucessivas reduções nos preços dos derivados. Segundo fonte da Jovem Pan, ele teria dito a pessoas mais próximas que a sua gestão foi marcada por profissionalismo recorde no valor de mercado da empresa, que aconteceu no fim do ano passado, elevados pagamentos de dividendos e ainda respeito à política de paridade de preços, que deve ser alterada e modificada na nova gestão. Do Rio, Rodrigo Viga.
Obrigada mais uma vez pelas informações, Rodrigo Viga. E a saída de parlamentares para assumir ministérios no governo Lula abriu novas vagas no Congresso Nacional que serão ocupadas pelos suplentes. No Senado, 5 suplentes vão assumir as cadeiras dos titulares. No lugar de Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça, entra Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. A nova senadora é vice-prefeita do município de Pinheiro. Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, será suplente de Carlos Fávaro, que é o atual ministro da Agricultura. Margarete chegou a assumir a vaga de Fávaro de junho a outubro do ano passado. Fernando Farias, do MDB de Alagoas, substituirá Renan Filho, ministro dos Transportes. Augusta Brito, do PT do Ceará, vai assumir a vaga de Camilo Santana, ministro da Educação. Augusta foi prefeita de Graça, no interior do Ceará. Jussara Lima, do PT do Piauí, é suplente de Wellington Dias, que foi nomeado ministro do Desenvolvimento Social. Já na Câmara, 8 suplentes vão assumir. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Alfredinho, do PT de São Paulo e Vicentinho, também do PT, vão assumir as vagas de Alexandre Padilha, que vai comandar a Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Luciene Cavalcante e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, vão substituir Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, ocupará a cadeira de Paulo Pimenta, que assume a Secretaria de Comunicação. Doutor Benjamin, do União Brasil do Maranhão, vai assumir a vaga de Juscelino Filho, que vai para o Ministério das Comunicações. Ricardo Abrão, do União Brasil do Rio de Janeiro, ficará no lugar de Daniela do Vaguinho, nova ministra do Turismo. Seguimos com mais informações de Brasília para você. Atenção, motoristas. A Carteira Nacional de Habilitação Vencida volta a ter o prazo de 30 dias para renovação. E o David de Tarso tem mais informações.
Olá, mais uma vez, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A partir de agora não tem mais desculpa. É 30 dias o prazo para a renovação da CNH. A partir desse ano, quem for parado numa blitz e tiver com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, vai levar uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira, valor de R$ 293,47. A gente relembra que ao longo de 2022, o CONTRAN tinha liberado no prazo de 8 meses para que a pessoa pudesse fazer a renovação para evitar aglomerações, mas agora então o prazo passa a ser novamente de 30 dias. O calendário para os motoristas que têm o vencimento da carteira em maio de 2022 é dia 31 de janeiro, em junho, 28 de fevereiro, em julho, 31 de março, agosto, 30 de abril, setembro, 30 de junho, novembro, 31 de julho, dezembro, 31 de agosto. E a partir de janeiro deste ano, quem tiver com a Carteira Nacional de Habilitação perto do vencimento, já dá uma olhada aí, porque o prazo final é de 30 dias. David de Tarso para a Jovem Pan.
E uma multidão esteve nas ruas de Santos, no litoral paulista, para se despedir do Rei Pelé antes do enterro nesta terça-feira. O repórter Kaique Silva acompanhou o adeus ao ídolo do futebol e traz agora todos os detalhes para a gente.
Foi uma despedida marcante, emocionante, como o rei do futebol merecia. Edson Arantes do Nascimento nos deixou, mas o Rei Pelé será eterno. Palavras dele mesmo antes de partir. Foram mais de 24 horas de velório no palco sagrado da Vila Belmiro. Palco esse que ele trouxe tantas alegrias aos fãs do futebol e principalmente torcedores do Santos Futebol Clube. Pelé teve uma história irretocável dentro do esporte, talvez o maior esportista de todos os tempos. Após essa cerimônia, um trajeto de 3 horas e meia, quase 14 quilômetros de cortejo pelas ruas de Santos, cidade essa totalmente apaixonada pelo rei do futebol. Chegando na reta final do cortejo, uma parada em frente à casa da mãe do Rei Pelé. Um momento muito emocionante também nesta sequência de cerimônias. E para finalizar, aqui no memorial, o Rei Pelé acabou sendo enterrado. Mas o torcedor sabe o legado que ele deixa para todos.
É um cara que é um ídolo não só do Santos, não só do Brasil, mas é um ídolo do mundo todo, né? Porque pessoas vieram de muito longe. Eu já não moro mais aqui em Santos há algum tempo. Eu tive uma mistura de sorte e infelicidade de estar aqui quando o rei partiu. Eu pude me despedir, pelo menos. E ver todo esse cortejo, toda essa despedida, digna de um rei, de verdade, né? O cara que mudou o futebol, né? É um cara... O futebol, antes dele, era uma coisa. Depois dele, se tornou outra, né? O cara bateu recordes, fez coisas que até hoje ninguém nunca alcançou e talvez não vai alcançar, né?
Então é isso. A gente se despede do Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento está aqui dentro. Mas o rei do futebol estará sempre marcado em nossos corações. Obrigado, Rei Pelé.
E é com mais esse adeus ao Rei Pelé que a gente encerra a edição de hoje do Jornal Jovem Pan, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Mais notícias, mais informações com Kalina Sabino, no Fast News. Uma ótima noite a você e até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan News.
Jovem Pan Saúde. Saúde e bem-estar com doutora Camila Magalhães.
Nos últimos anos tem havido um aumento importante de mulheres com menos de 55 anos de idade hospitalizadas em decorrência de infarto agudo do miocárdio. Para que o infarto ele possa ser prevenido, é muito importante que a gente conheça os principais fatores de risco para o infarto, assim como as diferenças que vão haver desses fatores de risco entre homens e mulheres. Então, nesse contexto, um artigo científico de grande relevância foi recém-publicado na revista JAMA e encontrou 7 fatores de risco potencialmente preveníveis para o primeiro episódio de infarto em homens e mulheres adultos jovens, ou seja, com menos de 55 anos de idade. Então, esses dados eles mostram que, dentre vários fatores, a gente precisa promover o diagnóstico precoce e o cuidado adequado dos quadros depressivos em mulheres, que além de provocar impactos significativos no funcionamento emocional, interpessoal, no trabalho, apontam para prejuízos relevantes na vida e na saúde física das mulheres.
Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram.